più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
O podcast de hoje é sobre a coqueluche do momento. Eu falo em coqueluche porque antigamente, né, quando tinha alguma coisa que estava acontecendo, a gente dizia a coqueluche da música, né? Era como se fosse uma virose, assim. Então, a virose desse momento é o fenômeno Barbie, né? Aquela famosa boneca de plástico, né? Que era namorada do Ken. Por que nós estamos falando isso? Porque saiu um filme e gerou uma grande polêmica. Muita gente elogiando o filme, muitos já indicando para o Oscar. Só agora o grande filme, como se os grandes cineastas tivessem sido superados por esse filme. Eu, na contramão, né, vou até pedir meu dinheiro de volta, achei o filme muito ruim e vou explicar por quê. Um pouco na contramão, assim, né? O T.S. Eliot dizia que numa terra de fugitivos, aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo. Por isso que eu estou fazendo esse podcast. Parece que eu estou fugindo. E rodeado de fugitivos, né? Enfim, como eu disse, eu ouso discordar daqueles que tecem loas ao filme, né? Tecer loas ao filme é um palavreado antigo também, do tipo coqueluche, né? Loas ao filme. Eu vou brincar um pouco com essa história toda e vou fazer uma crítica do filme. O Antônio Prata, dia desses, na Folha de São Paulo, até fez algumas sugestões de brincadeira, porque também ele fez críticas ao filme. Eu já pensei logo num roteiro de um filme bem cool, né? Um filme assim, cool, como a gente chama, e poria assim o filme Os Power Rangers. Não sei se os ouvintes desse podcast conhecem os Power Rangers. São aqueles heróis japoneses, né, que entram naquelas máquinas enormes e que se juntam e fazem aquelas performances bem bizarras. E eu fiquei pensando assim, se a Barbie é revolucionária, e as pessoas que gostaram do filme Barbie disseram, a Barbie feminista e blá, 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 eu diria assim que então a gente também pode fazer um filme tipo com os Power Rangers socialistas ou Power Rangers como guerrilheiros socialistas. E a Barmaid é uma personagem de um outro grupo japonês que chamava Changeman. E eu fico imaginando a Barmaid com o traje do Che Guevara ou algo desse tipo. E se alguém disser, mas a Barmaid é dos Changeman, não é dos Power Rangers, mas é aí que está a charge, porque Changeman significa, né? Troca, né? O mutantes. Bom, a Barmaid pode ir para os Power Rangers. Qual é o problema? Outro roteiro engraçado seria o Paul Maluf fazendo como personagem em um longa-metragem. O Paul Maluf agora afiliado ao PSOL, defendendo políticas identitárias. Esse filme mostraria assim a infância de Maluf, já rico e já vencendo eleições depois no colégio, no Grêmio Estudantil, e com resultados lá duvidosos, né? E depois ele é adulto, virando revolucionário, eleito prefeito de Itapecerica da Serra, que ali então é transformada numa meca da revolução. Põe catarse nisso, não? Há uma parte no filme em que os personagens descobririam que têm frieira nos pés. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Barbie no filme descobre que tem pé chato, não? Outra opção de roteiro é um filme sobre a vida e obra do Gustavo Lima. Sim, o Gustavo Lima, que estaria, então, arrependido dos shows que fez para as prefeituras e dos apoios políticos que deu, e arrependido também das músicas cantadas em tom anasalado. Ele agora, no filme, apareceria, num filme noir, cantando bossa nova de cidade em cidade. O topete dele, né, aquele famoso topete, agora deu lugar a um chapéu fedora. Ao final, ele dirige um táxi no aeroporto de Cumbica e fica falando com as pessoas. O filme é repleto de flashbacks. Na verdade, o roteiro todo se passa num táxi. Bom, essa ideia eles copiaram de um chat GPT, que eles pediram o roteiro para um chat GPT e que fez o roteiro como o chat GPT rouba as coisas dos outros, pegou o programa do Gugu, que era lá o táxi do Gugu, e botou para dentro do filme esse do Gustavo Lima. Mas também poderíamos pensar na sequência do filme Barbie. Agora, a Barbie vindo para o Brasil e recebida em palácios no Brasil. O Fantástico faria um especial de 2 horas entrevistando médicos e designers para discutir uma coisa que intriga todo mundo, a cintura da Barbie. Será que ela tinha mesmo 2 rins? Enfim, essa sequência do filme seria Barbie 2, a volta, né, ou a missão. Barbie apareceria vestida de Carmen Miranda, afinal o filme se passa no Brasil, se passaria no Brasil, e em roda, vários personagens vestidos de Zé Carioca. O lema seria: eis uma boneca que as meninas pobres não podiam comprar. E agora chegou a hora de enganar de novo essa malta toda, fazendo uma catarse, né? Um dos patrocínios do filme seria das lojas Burger King, cujos sanduíches, de novo, os pobres nem podem pagar, como também não podiam comprar a boneca Barbie, nem o Ken, o namorado dela. E os prédios do Burger King, todos pintados de rosa. Que meigo, não? E bem revolucionário. E outra coisa seria a Barbie aparecendo, a Barbie com a mão esquerda erguida, assim, um gesto revolucionário, e com bem assim do lado das estátuas das lojas Avan, que, claro, também estariam pintados de rosa. O terceiro filme da franquia Barbie poderia já ser em metaverso. E o roteiro mostra a substituída por inteligência artificial. O filme todo seria feito por 5 pessoas, né? Porque o resto é tudo robô. Aliás, hoje tudo é assim. Vai nas lojas, já ninguém mais te atende. Você vai fazer seu próprio pedido. Lojas como a Decathlon, por exemplo, fui comprar um tênis e não tem ninguém para te atender e também não tem ninguém para cobrar. Você mesmo tem que fazer o pagamento. Uma coisa espantosa. E o que fica de tudo isso é que a pergunta: como é possível uma espécie de meia-culpa sobre uma boneca de plástico seja feita assim, com uma linguagem que nem é cifrada, e talvez por isso que todo mundo entenda? Como é possível que isso faça tanto sucesso? Isto é bem sintomático. Talvez porque tenhamos perdido a capacidade de entender as mensagens sem que elas sejam desenhadas, soletradas. Já estão surgindo até comparações da Barbie com o Evangelho. Esses dias eu li um texto que trata disso, né? Eu fico pensando o Evangelho segundo Barbie. Barbie capítulo 1, versículo 15. Ou Barbie capítulo 1, verso 71. Naqueles dias, Barbie andava com o carro rosa e, chegando a uma loja, deu-se conta dos erros e dos males que havia causado com seu modelito de moça branca, rica e perfeita. E agora o filme traz a expiação. Barbie, a expiação, com os pés chatos, quer dizer, não só os pés. Então, o Evangelho segundo Barbie, né? Ou então, Barbie, a volta da boneca pródiga. Eu fico pensando também que a Barbie possa ganhar um Oscar, né? Tem muita gente já indicando o filme para o Oscar. E vai uma comitiva de brasileiros que vai acampar em Hollywood, repórteres de TV, Globo, etc., todos vestidos de Barbie. O avião leva a comitiva, é cor de rosa, como a Barbie. A tripulação estará vestida de Barbie. A final da Champions League será uma homenagem à Barbie. Enfim, o único filme crítico, talvez, da Barbie, que ainda não foi feito, claro, pode ser que esse filme será muito criticado. Esse filme pode ser feito por algum neto ou bisneto do Milan Kundera, que morreu há pouco tempo, esse brilhante professor, filósofo, artista, que foi quem melhor trabalhou o conceito de kitsch. O que é kitsch? Bom, o kitsch é mais ou menos quando se coloca perfume no lixo, né? De todo modo, a maioria das críticas ficou encantada com o filme. A Greta Gerwig, a diretora, teria conseguido colocar no chinelo Kubrick, Spielberg, Hitchcock, Truffaut, quem sabe que mais, né? Um filme desses sendo comparado. E, por exemplo, fico imaginando o Poderoso Chefão em 72, que é aquele grande filme, né? Fico imaginando os grandes filmes que já tivemos e agora tem gente comparando Barbie com grandes filmes. Mas eu também folgo em saber que não estou na contramão sozinho. A Sarah Wine, ou Vini, do Daily Mail, disse que a Barbie é um filme profundamente anti-homens, uma extensão de todo aquele feminismo do TikTok que pinta qualquer forma de masculinidade, exceto a mais inócua, como tóxica e predatória. No filme, isso é facilmente perceptível. Todo personagem masculino é um idiota, um fanático ou um perdedor triste e patético. Se os papéis fossem invertidos e um diretor fizesse um filme sobre como todas as mulheres são bruxas histéricas, neuróticas e interesseiras, seria denunciado, com razão, como profundamente ofensivo e sexista, diz a Sarah. E ela conclui: o filme é desigual, desconexo, um enredo não faz sentido real e a mão morta da América corporativa pesa muito sobre ele. Eu, particularmente, não tenho nada a acrescentar a essas críticas. Outra crítica é do Fabrício Nejar, que é poeta e que escreve na Zero Hora do Rio Grande do Sul, que diz que faz que a Barbie é Pinóquio. E eu sigo na contramão, né? Se eu sou um chato, ou se o meu estatuto não me concede lugar de fala, então eu sugiro o que disse a insuspeita Nancy Fraser, a BBC Brasil, a filósofa muito famosa, foi no ponto quando falou sobre o neoliberalismo progressista e identitarista. E eu acrescento: um progressismo de Barbilândia. Em alguns casos, em alguns anos, alguém no Brasil imitando a diretora Greta poderá fazer um filme sobre o 8 de janeiro em que os personagens falam de como era o mundo da bolha, das bolhas dos grupos de WhatsApp, etc., e dos acampamentos na frente dos quartéis. E agora, nesse filme, né, que fariam, eles falam das agruras do mundo da vida, com os pés chatos e cintura nem tão fina. Estariam nesse filme, claro, né, arrependidos. É como a Barbie. Barbie arrependida. Esse filme terá muitas ironias e sacadas tipo stand-up. E a crítica vai se regozijar. O Alasdair MacIntyre, que tem nome de zagueiro do Olaria, mas foi um grande filósofo escocês, escreveu um livro maravilhoso chamado Depois da Virtude. O MacIntyre tinha razão. Ele disse que, num determinado momento da história, o Partido do Saber Nenhum, o Know Nothing, chega ao poder. Chega ao poder por causa do mundo que dá opinião sobre tudo, por causa do emotivismo, opinionismo. O Partido do Saber Nenhum chega ao poder e o negacionismo se instala. Não só do Brasil, no mundo. A distopia de MacIntyre daria um grande filme. Acho que bem melhor que o da Barbie. Esse foi o podcast desta semana.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo. Ma ci sei tu a tuo d'amor, delle belle turbando il riposo, ma ci sei tu a tuo d'amor.